Un dos asuntos interesantes que se trae cuando yo te estudio un poco más profundamente a Torá es que cuando se tiene a alma divina y a alma animal, certo? Que a pessoa tem a que está próxima dele é a alma animal, que é o que a parte mais, podemos de alguma maneira dizer, mais vital, e a alma divina é uma parte mais espiritual, mais um pouco distante, que parece ser um pouco mais coitada, porque ela fica lutando e sempre leva, entre aspas, a maioria das vezes leva de pior. Uma vez alguém me perguntou, por que você fala isso, Rabino, que a alma divina é coitada que leva pior? É muito simples, quando você vai dar um shiur, todo mundo está preocupado, está distraído, todo mundo se adormece. É muito fácil. Agora você não vê ninguém dormir no meio da refeição. O Yetzer Hará consegue vencer direitinho.
Um jogo de Copa do Mundo.
Não diria jogo de Copa do Mundo. Precisa poder falar no Shacharit. O Facebook ganha. Quando chega a comida na mesa, o Facebook não ganha.
$1 milhão
para contar. Certo. Tem gente que dá vontade de falar, não, se você fechar o Sidur, não vai te atrapalhar da concentração no Facebook. Eu deixo o Sidur aberto e de repente dá vontade de rezar aí. O Sidur atrapalha. Então, cada um com suas. A gente vê, né? Quantas vezes o cara está no Facebook navegando no meio da cidade e de repente começa uma música ou alguma coisa, um barulho aí. Ele se esqueceu de tirar o som. Então, na prática, nós vemos claramente como que tem. A pessoa tem tantas. Vamos dizer. O ser humano, tantas tentações na prática. E a parte animal é a parte mais. Tenho medo da palavra. Vital. Mas vital no sentido de vida, não de que de importância. Certo? Então, teus instintos, é tua alma animal.
Nível da alma, isso que se diz, são vários níveis de alma.
Exatamente, exatamente. Então, surge a pergunta, o que significa quando falamos que é alma animal? Que temos uma alma de um animal dentro? O que? Então, na prática, se refere à parte mais instintiva. Certo? Não. O ser humano não pode ser comparado com o animal de hipótese alguma. Tem alguns que se comportam pior que animais. Mas não é o conceito. O conceito é simplesmente o quê? Na prática, e no eixo, vamos dizer, da alma da pessoa. Certo? Ele tem uma alma assim, tipo um instinto, que é de vida física. Está preocupado com partes físicas, emocionais, do físico,
material.
Do material, do prazer, etc. Então, tem aqui, na prática, o ser humano tem emoções, tem sentimentos, coisas espirituais elevados, mas também junto com isso tem a alma animal. No judaísmo, por exemplo, a gente não diz que o ser humano é um animal racional. O ser humano é um ser humano. Animal é animal, e ao ponto que se diz que a mesma diferença que existe entre mineral e vegetal é a mesma diferença que existe entre vegetal e animal, e a mesma diferença que existe entre animal e ser humano. É uma diferença de essência. Não é um animal racional, um animal evoluído. Se bem, alguns se comportam como animais e outros não são nada racionais, mas o ser humano é ser humano, é uma categoria totalmente diferente. Então, esta alma não é tão ruim assim como a gente de alguma maneira apresenta assim, de forma tão vulgar, tão rude, porque tem muita coisa boa. De fato, as três características boas, naturais de todo Yudi. Dizem-nos, sabe quais são as características?
Piedade, vergonhoso,
vergonhoso, baixanut, rahmanut, piedade,
pena e
bondade. E misericórdia, bondade. Certo? Milut Hassanim. Todo Yudi tem essas três características. Ou seja, isso vem da onde? Da alma animal, isso já está essencial, faz parte dele. Ele tem isso, vamos dizer, por natureza. Se é por natureza, é algo que ele não tem que trabalhar, que desenvolver. Ele já tem Já tem isto. Só que este bem que tem a alma animal não é um bem que está adicionado. Já, ele está misturado com muita coisa negativa. Ele na prática, e vemos que a Rechaim, o Brimbo, o mal também de alguma maneira prevalece, governa, ele que domina, predominante, por essa razão que chamamos de que é de alma animal, porque ela te induz e te leva a que as coisas que nem um animal, só que você tem um nível maior do que isso. Na hora que você comporta como um animal nas coisas que somente tem a ver com vitalidade, com vida, então é que nem um animal. O ser humano tem uma proatividade, tem um como chama, um plus a mais muito importante. Este lado animal reflete justamente no instinto, numa tendência muito forte que temos para, por exemplo, transgressões de coisas do mundo. Eu não diria transgressões, diria prazeres. No sentido de que não necessariamente uma transgressão, mas te leva à gula, te leva a procurar prazeres que, em definitiva, todo o excesso pode ser de alguma forma um pouco mais delicado, não, que estou falando. Tem um ditado hassídico que diz: aquilo que é proibido está proibido, e o permitido em hebraico se diz mashe asur asur, que está proibido é proibido, o mashe mutar meiutar, e o que está permitido é prescindível.
Prescindível. Opcional.
Sim, mas você não é obrigação. Você pode se empaturar com, entre aspas, luxúrias gastronômicas permitidas. Não tudo tem que ser proibido.
Sim.
Mas porque você pode, não significa que vai comer duas pizzas.
Não.
Come duas porções.
Como um menino.
Tá bom? Tá bom? Se eu tenho o intuito de comer duas, então como uma e meia. Tenha um pouco de autocontrole, tenha um pouco de...
É.
Não significa que porque pode, deve.
Ser feito.
Uhum.
Deve ser feito.
Claro.
Você pode dirigir, não é obrigado a dirigir. Se você está habilitado, logicamente, etc. Uhum. Não tudo que pode, você deve. Ok?
É permitido.
Por isso que a palavra em hebraico combina, porque mutar e meiutar. Meiutar está demais. Não tudo que é permitido está. Todo que o fato que está permitido também está demais. Você pode comer guloseima? Pode. Precisa. Ah, aqui não me dá um prazer. Come um.
Por um pouquinho.
Entendeu?
Se contém, né?
Não é que nem um pote de doce de leite, é que pegar uma colher, não pegar o pote inteiro. Sabe? Mas, então, em resumo, ele tem uma tendência muito forte para esses prazeres materiais, com um desejo, um fervor, onde a pessoa passa a curtir muito esse lado material, esse lado de prazeres físicos. E isso, o que é prazer físico? Do lado da alma animal. E aqui é verdade que nós estamos falando que esta alma está pronta para fazer também coisas positivas, como falamos, faz bondade, milut hasadim, etc. Mas de forma genérica, de forma geral, certo, ela não tem tanto prazer, não curte tanto. Ah, vou fazer uma mitzvah, mas quando ele está com pote de doce de leite, ele está... Se diz que tinha uma vez um hassid, ele estava comendo Shabbat, e cada vez que cada garfada que ele dava, dizia Lichvot Shabbat Kodesh, em honra do Santo Shabbat, em honra do Santo Shabbat. Ele estava tão envolvido com sua carne, que ele parecia, com sua comida, que parecia um animal com Shtraimel, Lichvot Shabbat Kodesh. Sabe? Às vezes.
Às vezes fala bem.
Então, quando que na prática ela se acende, quando que ela se desperta todos os, a parte do corpo, quando estamos falando de prazeres deste mundo, quando que ele está curtindo? Você fala de hoje vai ter um jantar, um cardápio, você fala, vai ter feijoada, oba! Vai ter cerveja, epa, geladinha! Sabe? Você vê que é diferente, vai ter um batorá. Pessoal, está todo mundo convidado para o Kiddush. Aí pergunta, quem vai ter o Kiddush? Vai ter feijoada,
depois
mas que mais? Vai ter cerveja, vai ter Torá. Isso é mais ou menos para dá para entender, mas é tudo do lado do Kiddush, é santidade. Então, na prática, isso que caracteriza, por isso dizemos que essa alma é uma alma animal, porque tem as coisas que tem que nem de alguma maneira descompensão, que nem um animal. Todas essas forças e todas essas virtudes, aptidões da alma animal, inclusive as positivas, giram em torno de um ponto. Como se faz para eu ter prazer? Para mim, eu quero curtir, eu quero ter prazer, eu quero que seja legal. Ah, você vai no shiur? Ah, não estou afim. Por quê? Ah, não é legal.
É chato.
Já sei o que eu falo.
Não é o assunto que eu gosto.
Não, mas é o conceito, entendeu? Por quê? Porque ele quer algo que ele faça bem, que lhe agrade. Ele está procurando algo que lhe agrade, não está procurando aprender. Não quer saber como melhor servir a Deus, como melhor fazer a mitzvah, como melhor fazer alguma coisa. O intuito é outro. Você pergunta, por que não vem no shiur à noite? Ah, de noite estou cansado, prefiro ficar em casa com minha esposa. Você faz isso por Shalom Bayit? Porque você quer. Ou por preguiça?
É comodismo.
Certo, não? Porque se aí te dizem, pessoal, vamos ter um evento aí, um churrasco, uma cerveja. Opa, estou dentro. É uma realidade, é aquilo que falamos. Na hora da tefilá, o cara adormece. Na hora da comida, ninguém adormece. Ninguém adormece frente ao prato de comida.
Imagina fazer o shiur depois do prato de comida. Fica bom, né?
Bom, a gente faz isso todo ano, a noite inteira, Shavuot. Fica a noite inteira estudando shiurim a noite inteira.
Sim.
Agora,
quantos
conseguem ficar? É. Baruch Hashem. Agora, você fala que vai ter jogo do Mundial, não sei lá o que, confuso horário. Agora, esse ano vai ter jogo do Mundial, não sei, vai ter 7 da manhã, vai ter jogo de.
7 da manhã?
Não sei, estou chutando. Todo mundo vai conseguir acordar para assistir o jogo. Né? Para conseguir para assistir o jogo. Agora, para Shacharit, imagina, vai vir muito cedo. Eu lembro quando foi no Japão?
A Copa?
Era 5, 6 da manhã. Domingo foi 7 da manhã, jogo do Brasil. Imagina, tinha mais do que Minyan. Combinamos com todo mundo ia assistir numa casa e depois fazer desfilar. Não me lembro como foi, ou ao contrário. Eu como assistir na casa do Tony. Imagina, eu estava preocupado com o Minyan, foi só organizar que vai ter telão, todo mundo assistir junto. Imagina, deu Minyan tranquilo aquele dia, tranquilo. Eu lembro claramente, um dos jogos do Mundial foi domingo de manhã. Falei, domingo e de manhã vai ser difícil, com o Mundial. Imagina, deu Minyan e sobrou. Então, a pessoa pergunta, que eu vou ter, que benefício eu vou ter? Quando ele vai fazer alguma coisa, isto é um animal, porque o benefício que ele procura, você fala, tudo bem, vão te acreditar na tua conta no Olam Haba. Bom, é mais isso.
E é uma motivação bem egoísta, né?
Não, mas, entendeu, isso é essa motivação. Então, na prática, não tem nenhum tipo de glória na alma divina. A alma animal tem toda a glória. E qual é justamente a questão, que benefício eu tenho? Então, se de aqui não tenho um benefício, uma glória especial, então para quê? E esta é a razão pela qual a alma animal, ela por natureza se seduz e ela persegue esses prazeres deste mundo físico e material. Porque através de eles, ela consegue atingir, ela capta, logo em seguida, qual é a tendência dela para assuntos físicos dele. Então, quando a pessoa come ou bebe, por exemplo, ou come e bebe, o prazer que ele tem, qual é? É imediato. Aquilo que falamos agora. Eu vou te acreditar na tua conta, não lá mabá. Quando? Cara, eu vou viver 120, vou receber isso quando? É. Depois de 120, não seduz. Você quer? Cash, agora. Passar na boca do caixa. Certo? Então, quando ele, por exemplo, gasta muito dinheiro, para quê? Vai no restaurante, paga uma fábula, porque vai ter, sei lá o quê, um restaurante não kasher, que está fazendo kasher, esse projeto que faz. Uhum. Ele paga uma fortuna. E aqui também, ele tem o prazer no quê? Na hora, serve o prato. Ainda nem serviram o prato, só o fato de poder se exibir que ele está comendo lá, ele já está...
Tirar uma selfie.
Ele já está tendo prazer. Então, por isso que a alma animal, ela é seduzida e segue todas essas coisas. Por quê? Porque todo assunto é imediatismo. É uma das principais doenças da nossa geração. Imediatismo. O cara compra um celular e ele deu um comando, está demorando, ele começa, não, parece uma vaca, ele já começa, não... Ele está no farol, o carro da frente não avançou ainda quando abriu, não. Ele já está buzinando, não?
É
simples. É um problema muito sério, esse imediatismo. E o Lama Bach, que é? É a longo prazo, long term. Não. O cara quer saber agora, Rancho. Por outro lado, podemos amarrar esta característica também ao serviço a Deus. Uma vez que a alma animal, ela não é má. Como que ela é definida no Tânia? Como que é definida no Tânia? Estava fazendo uma aula prática. Como se faz para dormir no Shiur? Se alguém não entendeu. Então, como? O Tânia define como Klipat Noga, uma casca com luz. Ela tem luz, mas é casca. Ou seja, na prática, você pode direcionar para onde você quer. Não é ruim. Não é xalos clipota também. Eu posso direcionar. Eu tenho o que chama domesticar. Sim, conduzir. Então, na prática, ela não é ruim por natureza, só que ela quer todos os prazeres físicos, ela quer o prazer do pessoal. Então, quando mostramos para ela que isto, na verdade, as coisas espirituais vão dar um prazer também, vão satisfazê-la, e talvez mais ainda, não talvez não, com certeza mais ainda, ela vai se seduzir, a alma animal, e vai se convencer de servir a Deus também, de se elevar. Então, o que concluímos daqui? Quando nós trabalhamos a alma animal e envolvemos ela numa vida de Torah e Mitzvot, que eles são melhores e podem dar um prazer e uma satisfação muito maior ainda do que essa vida vazia, uma vida de futilidade. E aqui consegue esta alma animal amar a Deus também com e sua Torá e suas mitzvot com todo o fervor, com toda a vontade. Mas é um trabalho. Por quê? Porque, a grosso modo, o jovem, hoje em dia, você fala, bom, sábado à noite vamos ter um shiur. Tá bom. Sábado à noite vai ter balada.
Opa!
Ele não consegue ver o prazer, o bem-estar que ele está fazendo a pessoa me chamar e tudo mais. Ele não vê isso. O prazer da balada, da música, dos drinks, do ambiente, do barulho, ele vê na hora essa diferença. Tem a famosa história da Rabbi Levi Yitzchak de Berditcher, que ele falou: Deus, você é muito injusto. Você pegou Lama Ba, Mundo Vindouro, guardou num livro e enfiou na prateleira. E as tentações desse mundo colocou a olho nu ao alcance de todo mundo. Falou, te garanto Deus, se você fizer o contrário. Colocar o Lama Ba, os olhos, a olho nu e ao alcance de todo mundo. E todas as tentações se enfiam num livro e encaixam na prateleira, todo mundo ia ser tzadik. Ninguém ia escolher ir na prateleira procurar as tentações.
Resultados imediatos.
Não, porque tá, as regras do jogo foram, mas justamente por essa regra do jogo que temos recompensa.
Uhum.
Por essas dificuldades que a gente, que nem quando a gente joga, faz joguinho, hoje em dia tem muito joguinho de computação, de celular, de coisas que você tem o quê? Fases. Você vai passando fases. Como tem uma pessoa que faz ginástica, ele coloca do lado um personal trainer que vai estabelecer quais são suas fases. O personal trainer vai estabelecer quais são suas fases. Primeiro você vai começar alongando, depois você vai caminhar, depois você vai correr. Ele tem todo um, como chama, um processo bem estabelecido a longo prazo. Então o que nossos sábios falaram, que devemos amar a Deus bechol levavcha, com todo o teu coração, mas na verdade teus corações seria aqui, ou seja, que tem os dois lados, o lado direito, o lado esquerdo, o lado do bem, o lado do mal, o lado do yetzer tov, o lado do yetzer hará, com os dois instintos, que também a alma animal, que significa os dois instintos, que também a alma animal ela vem a amar a Deus, ela chega a esse nível, é um nível muito elevado. E isso é justamente o caminho para poder atingir isto, através de quê? De estudar, de se concentrar na grandeza de Hashem e na nossa percepção de todas as criaturas. E como, perdão, como ele está governando e tomando conta de todas as criaturas, como ele supervisiona tudo. Assim também, que da mesma maneira como a alma animal começará a sentir que só através de se grudar com Hashem em sua Torá, ela vai atingir o quê? O seu objetivo. Qual que é? O prazer físico, o prazer pessoal dela, no, de forma plena. Quando ela tem tudo isso, como diz, dentro de casa, dentro da sua sagrada Torá, não precisa procurar fora. E muita gente vai, procura, e depois quando chega e encontra a Torá, ele, a vida dele muda. Então a falta justamente neste approach, nesta abordagem, e, na verdade é muito clara, mas por outro lado tem uma vantagem. A alma, o que falta é que é muito a longo prazo, a longo termo, requer muito esforço, muita dedicação. Mas por outro lado, a alma animal, ela tem uma faísca, um calor natural que ela aprende, que é muito mais fervorosa. E quando nós ensinamos ela a direcionar, por assim dizer, canalizar todo este potencial, todo esse fervor para Hashem, para a sua Torá, etc., aí as coisas se fazem com uma grande alegria, com um grande fervor, muito mais do que ele fazia com as coisas, com as forças da alma animal naturais, porque ele conseguiu canalizar, ele já tem isso daqui. Quando ele consegue ter consciência de todo o benefício espiritual que ele consegue também disto somado, ele passa a ter um prazer físico e material, ele se sente bem, ele tem paz. Mas para chegar a esta virada tão grande e profunda, justamente a alma animal ela precisa trabalhar muito com a essência do ser humano, precisa ter muito esforço, muito trabalho, muita dedicação, como diz o ditado Mesoram Monatfilá Filat Geshem, a la sela ach vai etzumain, tem que bater na pedra que vai sair água, como Moshe fez quando saíram do Egito. Então na prática sobre isto que nós devemos dedicar, devemos trabalhar, estudar, nos esforçar para poder quebrar essa camada, essa roca que temos por em volta, para poder deixar essa água fluir, esse manantial, essas fontes, extravasar, e aí sim ter esse prazer do lado físico e material também.